Continuando sobre o conceito do velho mundo, embora tenha mais algo ligado ao que falamos ontem para falar, mas eu queria aproveitar, porque nesta semana, na Parashá da semana, nós encontramos mais um episódio muito típico, que já vem lá, da época de Yitzhak, o nosso patriarca. A Torá conta, de forma um pouco resumida a história, mas a Torá conta que teve fome. Assim como na época do Abraham teve fome, teve época de fome também na época do Yitzhak. E Deus fala para o Yitzhak que ele não pode sair da terra de Israel. Então ele vai morar em Gerar. Gerar era um país, um estado, que tinha na época, que ficava mais ou menos na região de Beersheba. Onde é Beersheba, e mais para lá, Kiryat Gat, Kiryat Malachi, era um pedaço de terra ali que se estendia nessa parte do Negev, e lá era o estado de Gerar. Quem era o rei de Gerar? Avimelech. Avimelech não é nome particular, é um nome, é um título. Assim como Faraó, assim como Kaiser, como César, Avimelech é o nome do rei de Gerar. E, em primeiro lugar, acontece uma história similar ao que aconteceu com o pai dele também, onde ele teve que dizer que a sua mulher era sua irmã para não matarem ele. Mesma história aconteceu com Abraham, mas isso não é sobre isso que eu queria falar. Depois o Yitzhak acaba ficando por lá. O Avimelech dá ordem de ninguém se aproximar deles e deixar eles em paz. Então ele pode ficar tranquilo lá morando. E o Yitzhak planta. E a sua plantação tem uma bênção especial. Quer dizer, embora era em tempos de seca, tempo de fome, teve uma bênção especial e o campo dele produziu 100 vezes o que normalmente produzia. E assim Yitzhak cresceu. E cresceu muito, muito. Ao ponto, como diz Urashi, diziam as pessoas, melhor Zevel Pirdotav Shel Yitzhak, é preferível o adubo, os excrementos dos animais do Yitzhak, dos burros do Yitzhak, e não a prata e o ouro do Avimelech, do rei. Era tanto sucesso, era tão grandioso Yitzhak ali, as pessoas preferiam qualquer coisa do Yitzhak. E o Yitzhak cresceu, então o seu campo cresce, também o rebanho cresce, e o gado cresce, e a mão de obra cresce, tudo cresce. Vaikanu oto pelishtim. Os filisteus que moravam ali ficaram com inveja. Aí o Avimelech diz para Yitzhak, lech meimano, vá embora de nós. Ki atzamta mimenu meod, porque você se tornou poderoso demais, né, ou mais poderoso do que nós. Demais. Vai embora daqui. E Yitzhak vai embora. E ele acampa no rio Gerar. Aí lá o Yitzhak cava os poços que existiam nesta região, porque o seu pai Abraham tinha cavado, mas os filisteus cobriram e fecharam esses poços. E ele deu os mesmos nomes aos poços que o seu pai tinha dado. Aí os escravos do Itzhak cavaram e encontraram um poço de água viva. E os pastores de Gerar vieram brigar com os pastores do Itzhak, dizendo que a água é deles. Tá bom, então fica com eles. E ele deu o nome para o poço de que foi brigado, que alegaram, que reclamaram, reivindicaram. Cavaram mais um poço e também brigaram com eles. E chamaram esse poço o Poço do Prejuízo. Aí o Itzhak foi embora desse lugar e foi cavar um outro poço. Esse poço ninguém brigou com ele. E ele então chamou esse poço de Rehovot. Aí ele foi embora de Beersheba. E depois a Torá conta que o Avimelech foi até ele, junto com uma equipe, e junto com o seu general. Ele falou para Itzhak. O Itzhak falou para eles: Madu Abatemela, por que vocês vieram para mim? Afinal, vocês me odeiam, vocês me mandaram embora. O que vocês vieram fazer aqui? E eles disseram: nós vimos que Deus está com você e nós pensamos, então queremos fazer um acordo de paz com você, um pacto com você, que você não vai fazer nenhum mal, da mesma forma que nós não fizemos nada contra você. E nós só fizemos coisas boas para você e mandamos você em paz embora. E aí eles fizeram, de fato, um acordo de paz, que era um reforço do que o Abraham já tinha feito com Avimelech. E aí eles reenfatizam o nome do lugar de Beersheba, Sheva de juramento. Essa história que a Torá conta, o que significa que o Avimelech diz, no primeiro momento, para o Yitzhak: vá embora porque você cresceu, que atzamta mimenu meod. Forma simples de se entender, significa que você cresceu muito mais do que nós. Mas, dizem nossos mestres que atzamta mimenu significa que você se tornou poderoso de nós. Mimenu, o que que significa? Todo esse poder que você tem hoje é de nós. Você tirou da gente. Você cresceu nas nossas costas. Você ficou rico às nossas custas. E por isso, vai embora daqui. Mas depois, quando eles veem que ele continua tendo sucesso fora, e eles não têm mais sucesso, eles vão atrás. Querem fazer um acordo de paz, vão ficar de bem, fica bravo com a gente, te mandou embora, mas nós mandamos você numa boa, com paz. E nós nunca fizemos nada de mal para você. Vamos fazer um acordo de paz. E essa situação aqui, é uma situação também que vem desde Yitzhak até os nossos dias. O povo judeu tem uma brachá especial de Hashem. Uma brachá que onde nós vamos, nós trazemos prosperidade para o lugar. Por quê? Porque assim Hashem quer. Simplesmente, Hashem deu essa facilidade, esse poder para nós. Não é que nós somos alguma coisa mais, nós recebemos isso de Hashem. Quando o nosso povo chega num lugar, ele prospera e ele traz automaticamente benefícios para o lugar. Tem mais trabalho, tem mais mão de obra, tem mais dinheiro para o mercado. No final das contas, é só benefício para o lugar. Mas as pessoas começam a ficar com inveja. E por conta dessa inveja, eles expulsam o judeu daquele lugar. manda embora. Por quê? Sob alegação falsa. Você cresceu às nossas custas. Peraí, o que é às nossas custas? Eu cresci porque eu trabalhei. Eu cresci porque eu investi. Eu cresci porque eu tive sucesso. Porque eu tive sucesso, porque Deus me ajudou. Eu não tirei nada de ninguém aqui. Eu não roubei de ninguém. Estou crescendo simplesmente porque eu tenho sucesso. Você está com inveja? Tenha o mesmo sucesso que eu tenho. Não tem esse mesmo sucesso. Então, aproveita. Vende coisas para mim, eu vou te pagar. Você tem como usufruir disso? Que tem alguém que está conseguindo trazer prosperidade para o lugar. Aproveita. Não. A inveja é manda embora. Eles estão crescendo de nós. Eles estão enriquecendo às nossas custas. Manda embora que a gente vai viver bem. Os problemas são por conta dele. Manda ele embora, nós vamos viver bem. Só que não é o que acontece. Porque o Yitzhak foi embora com a riqueza dele. E mesmo que eventualmente, muitas vezes, tiraram a riqueza dos judeus, depois acabou não sobrando para o país também. O sucesso foi embora. O sucesso foi embora. Depois de um tempo, eles percebem. Ops, isso, o que a gente fez? Mandamos eles embora. Nós não ficamos melhor. Nós estamos pior agora. Corre atrás dele. Às vezes tentam trazer de volta, mas dificilmente conseguem. Mas pelo menos vai fazer as pazes com ele. Fala que nós estamos de bem, que nós não mandamos eles embora, assim, expulsamos. Não, estamos de bem com eles, imagina. Nós nunca fizemos nada de mal para você, sempre fomos tão bonzinhos. O meu medo é que você vá fazer alguma coisa de mal. Então vamos fazer um acordo de paz. Acordos de paz que geralmente são unilaterais, isso se encontra com o Avraham. Esse acordo aqui que foi refeito entre Yitzhak e Avimelech, um acordo que já foi feito entre Avraham e Avimelech. E lá, se você ler os versículos, tem tudo o que o Avraham tem que fazer para o Avimelech. O Avimelech não se compromete a nada. É um acordo. Acordo de paz, acordo que vocês, judeus, não vão fazer nada contra nós. E nós vamos ficar quietos. Se a gente ficar quieto, já não está bom para você? Essa história é uma história que o nosso povo passou N vezes. Os judeus iam para algum lugar, traziam prosperidade para o lugar. Por quê? Porque Hashem abençoa o lugar. Simples, uma brachá já foi dada para Avraham Avinu. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Se te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Então os judeus foram para a Espanha. Dando um exemplo. Tem outros exemplos. Espanha. Foram para a Espanha. Desenvolveram o lugar. A Espanha se transformou, a Espanha e Portugal se transformaram nas potências mundiais. Eram os grandes navegadores. Eles tinham muito sucesso. Países riquíssimos. Graças à influência judaica no lugar. O que eles fizeram? Inveja. A inveja mata. O que eles fizeram? Expulsaram os judeus. Inquisição. Não só expulsaram. Queimaram os judeus vivos. E expulsaram os outros. Eles tinham nessa época Don Yitzhak Abarbanel, por exemplo, que era um dos grandes mestres. Tem uma explicação sobre a Torá incrível. O Abarbanel era ministro das finanças. E ele foi embora também. O que sobrou da Espanha e Portugal depois de tudo isso? Sobrou. Sobrou o que sobrou. Eles depois se arrependeram. Não porque eles acharam que foi mal o que eles fizeram contra os judeus. se arrependeram, que eles viram como que o país, no que o país se transformou. Países inexpressivos. Outros países ultrapassaram. E sabe quem convidou os judeus quando eles foram expulsos da Espanha? A Polônia. A Polônia viu os judeus sendo... convida para cá. Que é também um dos países árabes. Eu não lembro agora qual país árabe também convidou. Eles falaram, vamos aproveitar os judeus. Onde eles vão, trazem bênção. Traz eles para cá. A Polônia convidou os judeus para irem lá. A Polônia estava totalmente quebrada. Os judeus foram para lá. A Polônia começou a se desenvolver, começou a crescer. Até começaram os pogroms. E os problemas que eles causavam para os judeus. E eles não subiram muito mais do que eles já estavam. Conseguiram subir um pouco e cortaram as pernas no meio. E o Rav Schwab dizia que os Estados Unidos se transformaram no que se transformaram porque eles abriram as portas para os judeus. E receberam os judeus bem. Não sei até quando, mas fato é que é um país que se desenvolveu bastante, teve muito sucesso, mais uma vez, graças a receber os judeus lá. Mas a história é uma história assim do Yitzhak, se repete, o velho mundo recebe os judeus, é interessante, crescem, quando vem que o judeu está crescendo demais, sai daqui, tiram ele, eles... acabam quebrando. E aí depois saem correndo atrás para fazer acordos e amizades e etc, etc. Já era, mandou embora. Perdeu. Aí temos mais um evento do velho mundo e o atual.